Capítulo 5 – Intersetorialidade, Interprofissionalidade, Deficiência e Atenção Primária à Saúde, Desafios e Potencialidades. No contexto do SUS. Professor Dr. Everton Luiz Pereira. Professor do Departamento de Saúde Coletiva, DSC, e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, PPGSC, da Faculdade de Ciências da Saúde, FS, da Universidade de Brasília, UNB. 1. Introdução. A complexidade dos problemas de saúde que atravessam a sociedade contemporânea tem colocado em xeque modelos de atenção centrados exclusivamente na dimensão biomédica do cuidado. No contexto brasileiro, essa crítica ganha especial relevância diante das desigualdades sociais persistentes, das múltiplas vulnerabilidades que atravessam os territórios e da diversidade de necessidades apresentadas pelos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. Nesse cenário, a Atenção Primária à Saúde, APS, assume papel estratégico, não apenas como porta de entrada do sistema, mas como espaço privilegiado para a produção do cuidado integral, contínuo e territorializado. Essa afirmação leva em conta que é a partir do território que as pessoas se organizam e que é possível uma promoção de saúde real e condizente com as necessidades da população de um modo geral. A organização do cuidado na APS exige a articulação de diferentes cibers e práticas, uma vez que as necessidades de saúde não se apresentam de forma fragmentada. Essa exigência torna centrais os conceitos de interprofissionalidade e intersetorialidade, compreendidos não como meros arranjos administrativos, mas como princípios orientadores da produção do cuidado. Conforme destaca Sexin, 2018, a interprofissionalidade implica deslocar o foco da atuação profissional isolada para a construção coletiva do cuidado, reconhecendo a incompletude dos sabers disciplinares frente à complexidade da vida. A temática da deficiência intensifica esse debate, pois evidencia os limites de respostas centradas apenas em intervenções clínicas ou reabilitadoras. O modelo social da deficiência, conforme discutido por Santos, 2015, ou mais recentemente os debates sobre modelo biopsicossocial da deficiência, Moraes et al., 2025, desloca a compreensão da deficiência do corpo individual para as relações sociais, ressaltando o papel das barreiras institucionais, arquitetônicas, comunicacionais e simbólicas e barra ou capacitistas na produção da exclusão. Dessa forma, o cuidado às pessoas com deficiência exige práticas interprofissionais e ações intersetoriais capazes de enfrentar tais barreiras. Neste texto, analisarei criticamente as relações entre interprofissionalidade, intersetorialidade, deficiência e atenção primária à saúde. Parte-se do pressuposto de que a efetivação do direito à saúde das pessoas com deficiência depende da articulação entre diferentes políticas públicas e da transformação dos modos de produzir cuidado no cotidiano dos serviços. Ele dialoga diretamente com as aulas ministradas no curso UDS Acessível e Inclusiva, bem como com as bibliografias básicas e complementares disponibilizadas na plataforma. Recomenda-se fortemente acompanhar o debate a partir das obras de referência, também detalhadas ao final, na bibliografia. De toda forma, pontuarei o desenvolvimento dos principais conceitos e como eles podem ser instrumentalizados no cotidiano do trabalho do médico na APS. 2. Atenção primária à saúde e à organização das ações de cuidado. A atenção primária à saúde ocupa posição central na organização do Sistema Único de Saúde, SUS, sendo responsável pela coordenação do cuidado e pela ordenação das redes de atenção. No entanto, como aponta Aires, 2009, a simples existência de serviços de APS não garante, por si só, a produção de cuidado integral. É necessário compreender os modelos de atenção à saúde que orientam as práticas e as relações estabelecidas entre profissionais e usuários. Aires, 2009, afirma que os modelos assistenciais expressam concepções específicas sobre o processo saúde-doença, o papel dos sujeitos e os objetivos das intervenções. Para o autor, a organização das ações de saúde não pode ser reduzida a fluxos e protocolos, pois envolve dimensões éticas, políticas e simbólicas. Nesse sentido, o cuidado deve ser compreendido como uma prática relacional, construída no encontro entre sujeitos, e não apenas como aplicação de técnicas. Segundo Aires, 2009, o cuidado deve ser pensado como uma possibilidade de realização no e a partir do encontro entre profissional e usuário. Nele, são negociados expectativas, sentidos e projetos de vida. Ou seja, somente a partir da produção coletiva, usuário, profissional e comunidade, do cuidado que será possível uma ampliação das práticas em saúde adequadas. Essa concepção amplia o entendimento da APS como espaço de produção de vínculos e reconhecimento das necessidades singulares dos usuários. No caso das pessoas com deficiência, esse reconhecimento é fundamental para evitar práticas padronizadas que desconsiderem as experiências de vida, os contextos sociais e as barreiras enfrentadas no cotidiano. Nesse sentido, torna-se necessário um reconhecimento profundo, inicialmente, da pessoa com deficiência como um sujeito de direitos, que vive sua vida não apenas a partir de seus impedimentos corporais, mas como um sujeito integral no mundo. A APS, quando orientada pelos princípios da integralidade e da equidade, possibilita identificar necessidades que extrapolam o campo clínico, demandando articulação com outros pontos da rede de atenção e com políticas de outros setores. Assim, a organização das ações de cuidado na APS exige tanto práticas interprofissionais quanto estratégias intersetoriais. Em se tratando do atendimento às pessoas com deficiência e suas famílias, é essencial que a prática médica leve em consideração esses princípios para que os sujeitos não sejam reduzidos exclusivamente às suas questões corporais ou biológicas. 3. Interprofissionalidade, conexões, fronteiras e produção do cuidado. A interprofissionalidade tem sido amplamente debatida no campo da saúde como resposta à fragmentação do cuidado e à especialização excessiva das práticas. Sexin, 2018, propõe compreender a interprofissionalidade como um processo que envolve tanto a forma de organização do trabalho quanto a formação dos profissionais de saúde. Para o autor, as fronteiras entre as profissões não são naturais, mas construídas histórica e institucionalmente, muitas vezes marcadas por disputas de poder e hierarquias de saber. A interprofissionalidade, nesse sentido, não elimina as diferenças entre os núcleos profissionais, mas propõe que essas diferenças sejam colocadas em diálogo na produção do cuidado. Sexin, 2018, destaca que é imprescindível que as diferentes profissões saiam de seus núcleos profissionais específicos e construam respostas compartilhadas quando da atuação em saúde. Assim, e quando isso acontece, a interprofissionalidade se torna possível. Essa implicação exige abertura ao diálogo, reconhecimento da incompletude do próprio saber e disposição para o trabalho coletivo. Na APS, a interprofissionalidade se materializa em espaços como reuniões de equipe, discussões de casos e construção de projetos terapêuticos singulares, além do compartilhamento de projetos e expectativas profissionais. No cuidado às pessoas com deficiência, a interprofissionalidade é especialmente relevante, pois as demandas frequentemente envolvem dimensões clínicas, funcionais, psicossociais e comunitárias. A atuação isolada de um único profissional tende a produzir respostas parciais, reforçando a fragmentação do cuidado. Além disso, Quando se trata de pessoas com deficiência, o cuidado amplia o espectro de atuação, ou seja, torna-se especialmente importante o compartilhamento de estratégias para melhor atender às demandas dos usuários. Falo, especificamente, sobre a mudança paradigmática que envolve a própria ideia de deficiência, que não se resume apenas às questões corporais, mas sim, biopsicossociais. O conhecimento das várias profissões em saúde, e não apenas delas, como veremos a seguir, são essenciais para a produção de saúde como ato vivo. Apesar do reconhecimento da importância da interprofissionalidade, sua efetivação enfrenta obstáculos significativos, especialmente no campo da formação em saúde. Sexin, 2018, argumenta que os processos formativos ainda são predominantemente organizados a partir de uma lógica disciplinar, que reforça identidades profissionais rígidas e dificulta a construção de práticas colaborativas. Segundo o autor, a formação centrada na transmissão de conteúdos técnicos tende a desconsiderar a dimensão relacional do cuidado e a complexidade dos problemas enfrentados nos serviços de saúde. Como resultado, os profissionais chegam ao cotidiano da APS com pouca experiência em trabalho coletivo e em tomada de decisões compartilhadas. Sexin, 2018, afirma que no processo de formação dos profissionais, especialmente voltadas para o mundo do trabalho, não é suficiente ensinar apenas a dividir tarefas, mas principalmente refletir sobre as possibilidades de criar condições para o compartilhamento de saberes e encontro entre sujeitos. Essa reflexão é fundamental para pensar a qualificação do cuidado às pessoas com deficiência na APS. A ausência de formação interprofissional pode resultar em práticas fragmentadas, com encaminhamentos excessivos e pouca articulação entre os diferentes profissionais envolvidos no cuidado. Isso foi particularmente visível quando ministramos a primeira versão do curso UDS acessível e inclusiva. Percebemos uma lacuna significativa no processo de formação médica, poucos dos cursistas haviam tido contato com as discussões mais contemporâneas sobre deficiência. Esse fato pode criar uma dificuldade em articular os conhecimentos técnicos com os sabers necessários às práticas de cuidado com essa população. Nesse sentido, surgem as oportunidades de formação continuada, como é o caso desse curso. A superação desses limites exige investimento em processos de educação permanente em saúde, que valorizem a reflexão sobre a prática e a construção coletiva do conhecimento no próprio território. O que você acha de ampliar essa formação com outros colegas da sua equipe? A partir das questões que você discutiu ao longo dessa formação, possivelmente, você pode amplificar os debates sobre deficiência com colegas de outras formações. Pense nisso e conte conosco para auxiliar nesse caminho. 4. Intersetorialidade e produção da saúde no território. A intersetorialidade tem ocupado lugar central nos debates sobre políticas públicas, especialmente no campo da saúde, sendo frequentemente apresentada como estratégia para o enfrentamento dos determinantes sociais, BUS, Pellegrini Filho, 2007, do processo saúde-doença. No entanto, conforme problematizam Eckermann et al., 2014, o uso recorrente do termo intersetorialidade não garante sua efetivação como prática concreta. Para os autores, a intersetorialidade não deve ser compreendida como um arranjo técnico neutro, mas como um processo político, marcado por disputas, negociações e diferentes interesses institucionais. Essa perspectiva rompe com visões idealizadas da intersetorialidade e permite compreender os desafios enfrentados em sua implementação no cotidiano das políticas públicas. No campo da saúde, a intersetorialidade implica reconhecer que as condições de vida, trabalho, moradia, escolaridade e mobilidade urbana exercem influência decisiva sobre a saúde das populações, não podendo ser enfrentadas exclusivamente pelo setor sanitário. Na atenção primária à saúde, a intersetorialidade se materializa no território, por meio da articulação entre as equipes de saúde e outros equipamentos sociais, como escolas, centros de referência de assistência social, CRAS, conselhos tutelares, associações comunitárias e organizações da sociedade civil. Essas articulações ampliam a capacidade de resposta às necessidades da população, especialmente nos casos que envolvem vulnerabilidades múltiplas, como as vivenciadas por pessoas com deficiência. Nesse sentido, é importante retomar as mudanças conceituais que guiam a trajetória dos debates sobre a deficiência nos serviços e nas políticas públicas. A compreensão da deficiência a partir do modelo social representa uma mudança paradigmática nas políticas públicas e nas práticas de cuidado. Santos, 2015, destaca que o modelo biomédico, ao centrar a deficiência no corpo individual, contribui para a medicalização da diferença e para a responsabilização do indivíduo por sua condição. Em contraposição, o modelo social desloca o foco para as barreiras sociais que produzem exclusão e desigualdade. Segundo Santos, 2015, e Moraes et al., 2025, não é possível refletir na deficiência apenas como uma questão individual, sendo preciso observar a condição como algo relacional. Nesse sentido, a deficiência é produzida na interação entre um corpo diverso com uma sociedade não apta ou que não reconhece essa diversidade. Essa questão também está expressa na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, CDPD, conforme já discutimos no primeiro módulo deste curso. Essa concepção impõe desafios significativos às políticas sociais, pois exige abordagens que integrem diferentes setores e saberes. No campo da saúde, implica reconhecer que o cuidado às pessoas com deficiência não se restringe à reabilitação funcional, mas envolve a promoção da autonomia, da participação social e do acesso a direitos. A interdisciplinaridade e a intersetorialidade aparecem, nesse contexto, como estratégias fundamentais para a efetivação do modelo biopsicossocial da deficiência. Santos, 2015, enfatiza que políticas fragmentadas tendem a reproduzir desigualdades, ao passo que ações articuladas ampliam as possibilidades de inclusão social. Essa questão, como discutido no módulo 1, também está expressa na Lei Brasileira de Inclusão. 5. Atenção primária à saúde, à rede de cuidados à pessoa com deficiência e à promoção da saúde. A instituição da rede de cuidados à pessoa com deficiência, por meio da Portaria número 7932012, Brasil, 2012, representa um avanço normativo importante na organização do cuidado no SUS. A portaria reconhece a necessidade de uma rede articulada, composta por diferentes pontos de atenção, e atribui à atenção primária à saúde papel central na coordenação do cuidado. De acordo com a Portaria número 7932012, Brasil, 2012, a APS é responsável pela identificação das necessidades das pessoas com deficiência, pelo acompanhamento longitudinal e pela articulação com os serviços especializados. Essa diretriz reforça a compreensão de que o cuidado às pessoas com deficiência deve ser contínuo e integrado, evitando a fragmentação e a descontinuidade das ações. A atuação da APS na rede de cuidados exige práticas interprofissionais, capazes de articular diferentes sabers na construção de projetos terapêuticos singulares. Ao mesmo tempo, demanda ações intersetoriais voltadas à superação das barreiras sociais que limitam a participação plena das pessoas com deficiência na vida comunitária. A Política Nacional de Promoção da Saúde, PNPS, instituída em 2010, reafirma a intersetorialidade como princípio estruturante das ações de promoção da saúde. O documento reconhece que a promoção da saúde envolve a criação de condições favoráveis à vida, à autonomia e à participação social, o que exige articulação entre diferentes políticas públicas. Segundo a PNPS, a promoção da saúde pressupõe a articulação entre políticas públicas, setores governamentais e a sociedade civil, Brasil, 2010. No campo da deficiência, essa perspectiva é particularmente relevante, pois evidencia que a inclusão social depende de ações que vão além do setor saúde, envolvendo acessibilidade urbana, educação inclusiva, políticas de trabalho e renda e garantia de direitos humanos. A atenção primária à saúde, ao atuar no território, assume papel estratégico na articulação dessas ações, fortalecendo redes de apoio e promovendo práticas inclusivas no cotidiano dos serviços. 6 Desafios estruturais à interprofissionalidade e à intersetorialidade. Apesar dos avanços normativos e conceituais, a efetivação da interprofissionalidade e da intersetorialidade enfrenta inúmeros desafios no contexto do SUS. Entre eles, destacam-se a fragmentação das políticas públicas, a precarização do trabalho em saúde, a sobrecarga das equipes da APS e a fragilidade dos mecanismos de gestão compartilhada. Sexin, 2018, destaca que a interprofissionalidade não pode ser reduzida a uma exigência normativa, devendo ser construída no cotidiano do trabalho, a partir da valorização do encontro entre profissionais e usuários. Eckermann et al., 2014, reforçam que a intersetorialidade exige reconhecimento dos conflitos como parte constitutiva do processo, não devendo ser ocultados em nome de consensos artificiais. No campo da deficiência, Santos, 2015, ressalta que a superação das desigualdades exige participação ativa das pessoas com deficiência na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, fortalecendo o controle social e a democracia. Assim, uma das formas de ampliação da capacidade da APS em acolher e atender as pessoas com deficiência e suas famílias é fortalecendo o território, reconhecendo quantos usuários desse grupo temos e quais são as reais necessidades dessa população. Você e sua equipe já mapearam quantas pessoas com deficiência moram em seus territórios? Sabem quais são as demandas? Uma das estratégias que sugerimos é que seja criado esse mapeamento. Sem dúvida, isso ampliará a capacidade de resposta da APS para essa população. Pense nisso. De acordo com o que discutimos, a análise das interfaces entre intersetorialidade, interprofissionalidade, deficiência e atenção primária à saúde evidencia que a produção do cuidado integral no SUS depende de transformações profundas nos modos de organizar o trabalho em saúde e as políticas públicas. Além disso, a literatura nos aponta para a APS como espaço privilegiado para a materialização dessas transformações. Pensar o cuidado às pessoas com deficiência a partir do modelo biopsicossocial implica reconhecer que a saúde é produzida nas relações sociais e que a superação das desigualdades exige ações interprofissionais e intersetoriais articuladas no território. Trata-se, portanto, de uma escolha ética e política, alinhada aos princípios do SUS e à defesa dos direitos humanos. Referências. Ackermann, M. et al. Intersetorialidade. Intersetorialidade S. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, V19, N11, p. 4291 a 4300, 2014. Aires, J.R.C.M. Organização das Ações de Atenção à Saúde, Modelos e Práticas. Saúde e Sociedade, São Paulo, V18, Supro 2, p. 4960, 2009. Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. 3 é de Brasília, Ministério da Saúde, 2010. Brasil Ministério da Saúde. Portaria número 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Brasília, DIF, Ministério da Saúde, 2012. Disponível em bvsms.sod.gov.br. Acesso em 31/2026. Bus, R. Pellegrini Filho, A. A Saúde e seus Determinantes Sociais. Pesis, Revisaúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17.177-93, 2007. Sexim, RB Conexões e Fronteiras da Interprofissionalidade, Forma e Formação. Interface Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, V22, Supro 2, P de 1739 a 1749, 2018. Moraes, IA, Rezende, MC, Merchanaman, E. Pereira, L. Modelo biopsicossocial na avaliação da deficiência. Deficiência não é um código da CID Ciência e Saúde Coletiva, V30, P112, 2025. Santos, W. Modelo social, interdisciplinaridade e intersetorialidade. Desafios às políticas sociais para a deficiência no Brasil. Observatório Internacional de Capacidades Humanas, V1. P261-280, 2015.